Você não tem espada, conflita, lancha, rápida, flecha, forte, portão. Não tem guerra, tem
a qualidade predominante é o
Grifo Nosso.
Capítulo 8. O Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu sou a Dani Toste. Grande ideia minha. Achar uma nave passando por perto e ser salvo por ela.
Eu sou o Gustavo Domingues e uma resposta para vocês? Tenho sim. Bem que eu acho que vocês vão gostar.
Eu sou a Juliana Moraes. Não entre em pânico.
Eu sou o Eric Torres. Eu não estou em pânico.
Hoje é dia 28 de fevereiro de 2010 e nós vamos falar então sobre o livro do Douglas Adams. Antes de falar sobre o livro, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu, especialmente as pessoas que comentaram, que foram o Gabriel Lopes, o Cutia, o Alan Ongaro, o André, do essasbandas.com, o Thiago, do meuarauto.blogspot.com, o Alexis Gonzalez, o Samuel Varela, do Pirata Cast, a Isui, o Amirandão e o Flávio, do milcombos.com.br, e convidar, como sempre, quem não comentou, a entrar no blog e comentar nos próximos episódios. Antes ainda da gente falar sobre o livro, a gente tem um comentário sobre ele, que foi mandado pra gente pelo Emerson Alecrim, do infoester.com.
Olá pessoal, meu nome é Emerson Alecrim, e eu decidi enviar essa mensagem para vocês, então logo soube que seria gravada uma edição do podcast sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Isso por um simples motivo, essa obra é inesquecível para mim, sob vários aspectos. Eu lembro, por exemplo, de uma ocasião no trabalho, onde eu aproveitei o intervalo do almoço para ler uma parte do segundo livro, e eu tinha chegado a um capítulo tão engraçado, que falava sobre as dificuldades de se viajar no tempo, né? Falava, por exemplo, que numa viagem do tempo, o maior risco não é a possibilidade de descobrir que você pode ser sua própria mãe ou seu próprio pai. O maior problema é gramatical. Afinal de contas, você não pode falar de uma coisa que já aconteceu, sendo que essa coisa vai acontecer e vice-versa, né? É aquela loucura toda típica do guia, né? E foi uma situação tão engraçada que eu comecei a rir, tive uma crise de riso muito forte. Daquelas que você fica com a barriga doendo, sabe? Fica desesperado tentando parar de rir, não consegue. E foi muito constrangedor, né? Afinal de contas, o pessoal que estava ao redor parava o que estava fazendo e ficava olhando para mim tentando descobrir por que aquele maluco estava rindo sozinho, né? Mas enfim, foi uma situação muito engraçada também. Mas eu acho que o principal diferencial do guia é que ele pode ser considerado, na minha opinião, um dos maiores livros de autoajuda da humanidade, né? E do mundo, das galáxias, né? Isso porque quando você lê todos os volumes da obra, você passa a não levar a vida tão a sério, né? Passa a rir de coisas que até então você não prestava muita atenção, passa a não dar importância a determinadas coisas que você descobre que não são tão importantes assim, né? Enfim, passa, pelo menos no meu caso, a prestar mais atenção na inteligência das portas, né? Enfim, e é isso. Parabéns pelo trabalho de vocês, eu acompanho sempre que posso. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
Então, o Emerson, ele falou basicamente a premissa do Guia dos Mochileiros, assim, porque, como a gente vai discutir ainda, ele tem um enredo confuso. A parte principal do livro, o astro do livro, são os detalhes, né?
São os personagens.
São as piadas detalhistas.
Bom, vamos então começar a história. A história começa na Terra, com um humano normal, como eu e você, mais ou menos, porque diferente de mim, ainda bem, a casa dele estava prestes para ser demolida. A minha ainda não recebi essa notícia da prefeitura. Esse problema do Arthur é um problema em pequena escala do que está para acontecer com a Terra. A gente também descobre logo no começo que o Arthur tem um amigo, que é o Ford Prefect, que não é bem tão humano quanto o Arthur achava, né? E aí o Ford acaba convencendo o Arthur que estava fazendo meio que uma greve, não é bem uma greve, né? Mas sei lá, uma manifestação na frente da própria casa para impedir que ela fosse demolida, e acaba convencendo o Arthur a sair para encher a cara.
Detalhe de sempre. Vocês lembram da profissão do Ford Prefect?
Ele era um ator desempregado. Estilo Joey Tribbiani. É bem por aí.
Quando você questiona, quando você não trabalha e não faz nada, você fala assim, eu sou um ator desempregado. E todo mundo aceita, assim, normal.
Geralmente você pode falar que tá entre um papel e outro, ninguém vai perguntar se você realmente fez.
Ele ficou 5 anos, 15 anos, na Terra.
15 anos.
15 anos na Terra. Aí ele tá lá, o Ford leva o Arthur pra beber, explica pra ele gentilmente que o mundo vai acabar mesmo, então ele tem que se preocupar com a casa dele. E realmente, pouco tempo depois, aparece a frota de construção Vogon, que é destruir a Terra, porque vai passar uma rodovia intergaláctica. Bem,
muito interespaço, né? Continua
sendo interespaço. O cara é engraçado com a comparação entre o jeito que tanto a Terra ficou sabendo de que ia ser destruída, da mesma forma que o Arthur ficou sabendo que a casa dele. Quer dizer, tava lá os planos, ninguém.
Os planos estavam lá na prefeitura, mas você não foi lá consultar, não tenho culpa que você
caso
não.
Do Arthur.
No caso do Arthur.
No caso da Terra, estava em outro planeta.
Tava em Alpha Centauro.
Aí mas assim, era tudo meio escondido,
50 mil anos luz.
Mas cá entre nós, os humanos podiam ter descoberto. Se os golfinhos descobriram, mas
só tem uma mensagem dos golfinhos. Ou mesmo os ratos, eles
viram. Não, mas os ratos aí...
Os ratos, eles tinham a intenção.
Não, os vampiros...
Os vampiros.
Vampiros?
Os vampiros.
Você tá pensando muito no próximo livro.
Tô pensando
livro.
No próximo já. Não, a gente fala isso. Então, os golfinhos tentaram avisar os humanos. E os humanos interpretaram só como saltos e acrobacias.
Bom, mas a gente ainda não chegou lá, né? Bom, enquanto isso tá acontecendo na Terra, a gente fica conhecendo... Zeipod? Eu não
colocaram um pi aqui.
Então, eu sei que o certo. O certo de você ler o PH é como S, então o certo seria Zeipod. Mas toda vez que eu li o livro, eu acho que pra amenizar o impacto na minha cabeça, eu sempre falei Zeipod.
Zeipod.
Viva o Brox, que é o presidente da galáxia, né? Uma coisa que eu achei legal dessa parte do livro é que é assim. Ele fala que ele é o presidente, aí ele faz uma nota de rodapé, que depois ele vai repetir tudo que está escrito numa nota de rodapé, mas à frente no livro você não precisa ter lido a nota de rodapé. Mas a nota de rodapé fala assim, que não cabe ao presidente exercer o poder, e sim desviar a atenção do poder. Que só seis pessoas sabem onde é exercido o poder político. Mas até o fim do livro, pelo menos, nenhum de nós vai se incluir entre essas seis pessoas, porque a gente não descobre. Eu não sei se nos outros livros isso vai ser revelado, mas eu fiquei o livro inteiro esperando pra descobrir quem eram as seis pessoas que exerceu o poder político de verdade na galáxia.
Que não o presidente.
Que não o presidente, que só serve pra desviar a atenção do poder.
Por isso mesmo, a principal característica do presidente é a capacidade dele de ser escandaloso. Por isso o Zeipod é o personagem perfeito pra ser.
É, porque ele já chega, a hora que ele chega lá, ele vai pra inauguração... Ele já chega, já tem... Primeiro que o cara tem duas cabeças.
Legal o discurso dele, né?
Ele chega...
Oi.
Oi.
E aí ele rouba a nave Coração de Ouro que tava sendo...
Na verdade, eu imaginei essa sequência de oi que nem quando minha mãe atende o telefone. Ela fala assim no telefone. Oi! Igual a sequência de oi? Eu imaginei exatamente igual.
É assim, a única resposta pra oi é oi, mas se alguém começa, o ciclo se torna infinito, né? O livro conta isso e aí ele volta de novo pros Vogons e a nave. E aí o que acontece? O Ford tinha um aparato de pegar carona, ainda que indesejadamente, por parte de quem está, aspas, oferecendo a carona, né?
Espectros do Beta, é isso aí?
Eu não lembro,
Acho que é.
No filme tem isso, inclusive.
É um polegar eletrônico que você pede carona com ele.
É claro, com o sinalzinho da toalha, porque o sinal da toalha mostra que você é um mochileiro, né? Então, já tá
uma certa ajuda. Quando eles falaram carregar a toalha, eu não imaginei que eles iam, porque no filme eles passam o filme inteiro com a toalha, assim, no pescoço, né?
A parte fundamental.
Eles estão levando o tiro e o Ford já vem
já
com a toalha.
Já vem com a toalha, um dos usos da toalha. Só que eu achei que fosse carregar a toalha. Quando ele fala que alguém sabe ainda onde está a toalha, depois de rodar a galáxia inteira, eu pensei dentro da bolsa, né?
E só uma coisa, já que a gente falou no Ford, ele veio para a Terra para estudar, então ele pegou adquiriu um nome que ele achava que era comum, então daí Ford Prefect, que na verdade é o nome de um carro muito famoso na Inglaterra nos anos 50 ou 60, se eu não me engano.
É bem comum
mesmo. Né?
Vou assumir um nome comum.
Corsa. Lá,
Fusca.
Hero Juice.
E vale lembrar que ele estava lá para aumentar o verbete da Terra no Guia do Mochileiro das Galáxias. Porque antes era simplesmente inofensivo.
Depois praticamente inofensivo.
Esclareceu bastante,
né?
Dobrou a quantidade de palavras.
Dobrou.
Para um monte de coisa inútil, o Mochileiro das Galáxias tem tipo uma lista imensa. Tipo assim, como se faz uma dinamite pangaláctica.
Eu acho que assim...
Quando chega assim, informações sobre o planeta Terra. Tudo que você precisa saber, que é praticamente inofensivo.
Mas, em vez de a gente ficar falando um pouco sobre a escrita agora, vamos deixar para a hora da nota, né? Que aí tem muita coisa para falar. Eu acho que nesse livro tem mais para falar sobre a escrita do que sobre a história em si.
Uhum.
Bom, a gente volta então pro Arthur e pro Ford, que pegam carona na nave de... na frota de construção Vogon. Ser oferecida carona, tá? Contra a vontade dos caronistas aí.
Eles pegaram com uma carona com uma outra espécie. Qual que era mesmo?
Os Vogon.
Os cozinheiros
autorizaram eles a
ir pra irritar os Vogon.
Isso, exatamente.
E aí o Arthur a princípio não entende nada da linguagem intergaláctica. E aí o Ford dá pra ele um peixinho
pra ser colocado no ouvido. É um peixe que traduz. Ele se alimenta das ondas cerebrais.
Ele traduz a informação.
Quando eu li um peixe, eu pensei que tipo, pra você colocar na orelha, fosse tipo, sabe aquele peixinho dourado pequeno?
Tem um peixe no Amazonas que entra por regiões.
Mas a benzonete
faz algum tipo de tradução que você nem sabe, né?
É um peixe que quando a gente vai nadar no Rio Amazonas, o homem e a mulher, claro, precisa estar com uma proteção.
Tá quase empanado num saco de plástico, porque o bicho entra em qualquer.
Pois é.
Buraco,
só que aqui ele não traduz nada.
Vai saber o tipo de linguagem.
Candiru é o nome.
Candiru. Isso mesmo.
Olha como você que não sabe qual é o peixe amazônico que entra nos tesouros, o que você procura no Google? Você procura peixe amazônico e uretra. Então, ele põe o candiru no ouvido.
Mas no filme é um peixe bem maior.
É um peixe grande.
Grande.
Acho que o candiru se alimenta de sangue, por isso que ele faz isso.
Coisa
como um peixe vampiro.
Vampiro de novo.
Mas esse não é um vampiro. Esse vampiro, de repente, a Débora ia gostar, né? Porque, sei lá.
Piada interna.
Pode ter bastante drama, né? Por causa dele.
É verdade. Com certeza é um drama quando as pessoas assim,
descobrem que estão com peixe no corpo.
descobrem rapidamente. Então, mas o negócio que eu achei engraçado é que ele faz isso quando ele fala do peixe, ele faz um comentário assim: puxa, que conveniente que exista um peixe assim.
Mas eles falam que esse peixe causou a maior parte das guerras intergalácticas.
Que as pessoas entenderam.
Que as pessoas começaram a se entender.
E também esse peixe foi o que provou a existência de Deus. Porque ele começa a falar porque no verbete mesmo do guia. Eles falam que o peixe acabou por provar a existência de Deus. Porque um peixe desse não era obra do acaso. Então se ele não era obra do acaso, aí numa conversa com Deus tipo falou assim que ele tinha que existir a modo de fé.
Tão útil, né?
Que era
e aí Deus depois escapole.
Que ele surgisse pelo processo evolutivo normal.
Aí Deus depois dessa pele que viram, escapole.
Bom, quando o Arthur e o Ford são descobertos na nave, eles são punidos, né? Mas a punição que o Vogon, que é o capitão da nave lá, acha, é fazer eles ouvirem poesia Vogon, que é uma das piores coisas que existem na galáxia.
E aqui cabe um pouco, assim, uma noção básica de como eram os Vogons, né? Eles se assemelham aos nossos funcionários públicos. Eram extremamente mal-humorados e formalistas. E tinha um grande diferencial que era a poesia Vogel, né?
O que eu acho engraçado dos Vogels é o comentário de que, desde que eles nascem, eles são incentivados a não ter pensamento criativo. É. Eles têm que sempre ser burocráticos, assim.
Sim.
Eles têm que ter um pensamento bastante intrincado, complicado.
É.
Então, o legal é que, assim, o Vogel faz eles escutarem uma poesia e fala assim, se vocês falarem o que vocês acharam da minha poesia, pode ser que eu não jogue vocês pra fora da nave. E aí o Arthur tem uma ideia que ninguém tinha tido antes, que é falar bem da poesia, independente do que aconteceu. Mas o Vogel fica meio surpreso, mas mesmo assim ele joga ele pra fora da nave. E o Ford explica uma coisa muito importante pro Arthur, que vai ser fundamental na sobrevivência dele. Você pode segurar a sua respiração e sobreviver 30 segundos no vácuo. Por que que isso é muito importante? Porque exatamente 29 segundos depois que eles são jogados no vácuo... a Coração de Ouro resgata eles no meio do vácuo. Então, valeu a pena a informação, né? Se ele nem tivesse tentado segurar a respiração, podia não ter nem adiantado. Essa parte é totalmente nonsense.
Quão improvável é isso, né?
É,
de tão improvável é que acontece.
Justamente, hora foi a hora que eu tive que parar pra voltar pra ler o livro pra ver se eu não estava entendendo ou se era aquilo mesmo. Porque ele começa o capítulo de uma forma absolutamente 100% nonsense. Mas assim, nonsense mesmo. Você não entende o que tá acontecendo. Porque só depois de umas duas páginas de nonsense é que ele vai explicar que a nave tinha um gerador de improbabilidade e que por isso que tinham acontecido aquelas coisas nonsense. Então você começa a ler que eles estão numa praia e aí você fala, meu...
Ele começa a perder os membros, braço um lado, perna do outro.
Você fica pensando, meu, o que tá acontecendo? Aí, será que é isso que acontece quando a pessoa fica no vácuo total?
Tá tendo alucinações, exatamente.
Demora um tempo, assim, pra você realmente saber o que tá acontecendo.
Antes de eu ler a primeira vez o livro, que não foi dessa vez eu li a segunda. Eu tinha assistido o filme já. Então eu meio que me liguei no que era quando eu tava lendo, eu não fiquei perdido.
Talvez
por isso eu não tenha pulado a descrição, não teria pulado. Começa a ficar idiota e começa a fazer assim, ó. Olhar só por cima, sabe?
Não, que eu o dedo, pelo assim, contrário, eu fiquei voltando pra ver se tinha alguma coisa que eu tinha perdido que ia fazer aquilo tudo fazer sentido.
E principalmente a explicação, que dá origem à máquina de improbabilidade. Que coisa mais absurda.
É improvável, exatamente. Bom, de qualquer maneira, a gente acaba descobrindo que eles pegaram carona na Coração de Ouro, que é uma nave movida por um gerador de improbabilidade infinita. Porque quando o gerador é de probabilidade finita, o resultado não é tão bom. Eles demoraram um tempão pra conseguir fazer o gerador de probabilidade infinita.
Os engenheiros incluem gente, pessoas de todos os planetas, inclusive um Uluvu, que é uma tonalidade de azul extremamente inteligente. Esse é o melhor habitante da galáxia pra mim.
Não, é verdade. Quando ele escreveu isso a primeira vez, eu também parei um pouco pra tentar entender. Não, é isso mesmo. É uma tonalidade de azul extremamente inteligente. A tripulação da nave é composta pela Trillian, o Zaphod e o Marvin. Agora, o mais improvável que aconteceu, talvez seja o fato de que o Arthur conhecia mais membros da tripulação que o Ford.
Quando o Ford só conhecia o Zaphod, ele conhecia
o Zaphod e a Trillian. Porque aí ele descobre que a Trillian era humana, Trícia McMillian. E justamente numa festa que o Arthur conheceu ela e ia tentar alguma coisa, apareceu o Zaphod e falou, você não quer passear comigo pela galáxia?
Eu sou de outro planeta.
Esse cara tá te chateando? Porque eu sou de outro planeta. Não vou olhar essa coisa que se...
Ele não estava mentindo.
Não estava.
Com isso, eles ingressam na nave. Logo que eles ingressam na nave, pouco depois eles chegam no destino, que era o destino pelo qual eles tinham usado o gerador de improbabilidade, que é Magrathea. Que é Magrathea.
Um planeta lendário que...
A primeira coisa que a gente descobre sobre Magrathea é que dá pra ganhar muito dinheiro fazendo planeta sob medida.
Sim. O povo que lá habitou... Eles construíam planetas de luxo para pessoas endinheiradas da galáxia.
Eu achei engraçado que a maioria dos pedidos era extremamente imbecil, né? Tipo, eu quero um planeta de ouro maciço. eu quero praias de pedras preciosas. Né? Tipo, Se você tem liberdade total pra escolher um planeta, que coisa cretina.
Ah, mas é que você tá comparando isso.
Só representa, porque assim, se ele fala que quem só compra os planetas são as pessoas que têm muito dinheiro. E acho que ele só representa quem tem muito dinheiro, não sabe como gastar. E ele só pensa em uma coisa idiota, assim, representa mais dinheiro quando ele vai comprar.
É porque é mais uma representação do que tem. Ele é a hora também do Marvin, né? Que eles conhecem o robô. Que a gente acabou nos citando.
Ah, é. Quando eles conhecem a tripulação, né?
Maníaco depressivo.
É.
Pois ele tem todas as personalidades para um robô, né?
É, ele tem uma grande cabeça, pode pensar um monte de coisa, só que ele se sente um inútil, porque o que ele faz é muito operacional. Ah, eu vou abrir uma porta que geme, diga-se de passagem, né?
Mas é engraçado que ele fala que de todo o pensamento dele, ele é mandado fazer o quê? Buscar os dois caras que estão lá para trazer para a ponte em comando.
É que a nave tem... Ela é planejada pra ser agradável, né? O computador é super agradável.
Esse computador, na verdade, é agradável ao extremo.
É, ele parece um vendedor de detergente, como fala no livro. E no filme é pior ainda. Parece aqueles comerciais Polishop. É a mesma coisa.
Quando eles chegam à Magratea, eles são recebidos por uma mensagem que era pra eles não se aproximarem. Eles continuam se aproximando. Eles são recebidos por outra mensagem que diz pra eles não se aproximarem mesmo. Eles continuam se aproximando. Aí uma terceira mensagem diz: a gente vai jogar mísseis em vocês, obrigado por vir a Magratea. E aí o planeta dispara uns mísseis neles.
Dois mísseis termonucleares.
Que era pra ser o fim de tudo. No entanto, o Arthur tem a ideia fabulosa de ligar o gerador de improbabilidade quando os mísseis estão chegando perto. Isso resulta em que os mísseis viram um deles uma baleia.
Cachalote.
É, o que é um cachalote?
Uma espécie de baleia que habita geralmente as regiões árticas do nosso planeta.
E o outro vira um vaso. E é uma coisa engraçada que a gente não fica sabendo depois. Antes de acontecer isso, o Douglas Adams fala assim: eu já vou adiantar pra vocês, pra quebrar o suspense, que logo em seguida vai ter um acidente, ninguém vai se machucar, exceto um dos tripulantes que vai machucar o braço. E ele termina o livro sem falar quem foi que machucou o braço.
Mas que ele já avisou.
É. Mas ele não fala.
Tá, já, agora você sabe, é o Marco.
Como você sabe?
Eu assisti o filme.
Ah, tá, mas...
O pessoal eles contam em outro.
O pessoal do... Ah,
no
tá.
No filme ele conta?
Ele aparece com o braço do Marvin.
Porque no filme ele fala assim: me empresta sua mão, aí o cara arranca o braço dele e leva embora.
Eu tô falando
ele agora
isso
tem que
porque...
senso de humor, pede uma mão e leva o braço.
Eu tô falando isso porque pode ser que o pessoal do filme simplesmente tenha escolhido o Marvin, né? Se não falou depois.
Tá, eles fala quem que foi, quem que teve o braço machucado?
Eu acho que não. Porque ele fala que não é importante, alguém machucou o braço, mas...
Não, é, então...
Era tão irrelevante, mas nem deu trabalho.
É tão irrelevante, mas eu acho... O que eu gostei do livro foram essas pequenas sutilezas, que nem eu falei. Ele fala assim, ele te dá uma informação, só 6 pessoas sabem onde está o poder, mas ele não te fala quem são essas 6 pessoas. Aí ele te dá a informação, alguém machucou um braço, mas ele não te dá a informação de quem foi que machucou o braço. Quer dizer, é irrelevante, mas ele não deixa de te falar, ele só deixa de te falar os detalhes.
Ele quer complicar só.
É.
Não quer?
É. Bom, eles entram, então, pousam, acabam conseguindo pousar em Magratea, e aí eles se dividem. Eles caem lá na cratera formada pela baleia e faz um racho que o Zaphod e a Trillian vão usar pra entrar no centro do planeta. Toda vez que eu falar Zaphod, vocês vão rir.
Foi porque você pegou e falou que você não queria falar assim, aí cada vez... Foi você que, na verdade, chamou a atenção. Zaphod,
mas é que agora...
Então fala presidente da galáxia, afinal.
Então tá.
Bebê, Zaybi, Ziri.
Tá bom. Mas é que eu tô falando certo.
Pode parecer irrelevante, mas eu adoro a parte da baleia caindo.
Os pensamentos que ela tem. Eu achei mais engraçado o pensamento do vaso. De novo.
Ninguém sabe por saber porque como os vasos tem gente.
A baleia e o vaso começa a cair.
Porque quando ele fala isso, eu lembro que sempre imaginei assim um prédio e o negócio, sabe, aquele negócio, né? Caiu e...
Bom, quando eles se separam, a gente descobre duas coisas. A primeira é que tem uma mensagem oculta no cérebro do Zaphod. A segunda é... que o Arthur encontra um habitante do planeta e aí descobre que o planeta, na verdade, não estava morto, estava dormindo. Nesse ponto, o autor dá uma parada, explica pra gente por que os golfinhos são mais inteligentes que o homem, e aí ele volta de novo. E aí o Arthur descobre que a Terra, na verdade, a Terra original onde ele viveu, foi um planeta feito sob medida. Dentre isso, o que ele descobre? Que quem mandou fazer o planeta sob medida foram os ratos.
Eu dei risada nessa parte. E praticamente alto dentro do outro.
A gente descobre que os ratos fizeram a Terra sob medida porque antes disso eles tinham feito um supercomputador para saber a resposta sobre tudo, a vida, o universo e tudo mais. E a resposta eles descobrem que é 42. Só que, apesar deles serem um ser de inteligência, como é que é? Ele usa outra frase para descrever inteligência.
Mas agora eu não vou achar.
Mas tudo bem.
Ele já está definindo os ratos, que eles são seres paradimensionais, cuja única protuberância nesse universo é a forma do rato.
A inteligência é paradimensional, não é o negócio que ele fala? Os ratos são super inteligentes, só que eles são burros o bastante para pedir uma resposta para a qual eles não sabem a pergunta. Então, o supercomputador, que diz de si mesmo, que não era o maior computador de todo...
O pensador profundo.
É, isso. Que não era o maior computador do universo, do tempo e espaço, porque teria um maior que ele. Ele disse que ele vai projetar esse computador que era maior que ele justamente para descobrir qual era a pergunta para
fundamental
para a questão da vida, o universo e tudo mais.
E o tudo mais é que é a parte mais esperada, e o tudo mais.
O computador que o pensador profundo projeta é justamente a Terra que é construída. No entanto, o tempo de processo dessa pergunta é 10 milhões de anos. E a Terra foi destruída justamente 5 minutos antes de formular a pergunta. Enquanto isso, que o Arthur descobre todo o motivo do surgimento da Terra, o Zaphod está lá no catálogo de planetas junto com a Trillium e conta que ele escondeu um plano dentro de si mesmo que nem ele mesmo saberia. Por isso que tem uma mensagem cérebro. Mas não se preocupem com isso, porque a gente também não vai descobrir até o fim do livro. A Trillium, acho que eu não falei isso antes, mas é quando ela foi embora da Terra, ela tinha levado dois ratos. E aí, justamente, quando se reúnem de novo as pessoas para conhecer os ratos, que eram os criadores da Terra, os ratos decidem que eles não vão mandar construir uma nova Terra, porque eles não querem ficar mais 10 milhões de anos esperando a pergunta. E que se eles pegarem o cérebro do Arthur, que estava lá minutos antes da destruição da Terra, eles já vão ter uma boa base de dados para chegar na pergunta.
A penúltima configuração.
Ele faz parte de uma enorme configuração biológica, né?
Ele faz parte da penúltima, ele tem a penúltima configuração dele.
Só que pra isso é lógico que eles precisam do cérebro do Arthur.
Você me empresta seu cérebro? Mas eles não pediram exatamente emprestar.
É pra vender, pelo menos, né?
Mas assim, essa parte da conversa é engraçada porque eles falam assim que eles querem o cérebro, mas eles vão colocar outro no lugar.
Ele nem vai perceber a diferença.
A única coisa que
ele faz... Você configurado pra não perceber.
A única coisa que os hackers fazem é perguntar, O quê?
Bom, acontece que o Arthur não tá muito disposto a vender ou doar ou emprestar o cérebro dele. Eu até entendo o ponto de vista dele.
Entende.
Acho que se alguém perguntasse isso pra mim, eu não ia querer emprestar o meu cérebro também.
Lá vai a piada interna de novo.
O Arthur então foge junto com a Trillium, o Zaphod e o Marvin. E aí os ratos percebem que não vão conseguir o cérebro. Pensam, poxa, a gente tem que então inventar. Vamos inventar, porque ninguém vai saber a diferença mesmo, não tem problema. Vamos inventar uma pergunta. Aí eles começam a pensar, e eles decidem que uma pergunta razoável seria quantos caminhos é preciso caminhar. Ou, se você achou essa frase pouco conhecida, você vai se lembrar, talvez, que essa frase vem de uma música. Que é, a frase original é... How many roads must a man walk down?
Nada.
Esse é um pedaço que é difícil traduzir, né? Porque o cara não pode deixar em inglês a pergunta.
Eu vou falar uma coisa. A tradução... Não, eu tô falando assim. Tradução é uma coisa. O que eu tava falando até pro Eric foi, eles traduziram uma outra música e ele traduziu You Never Walk Alone como Sozinho Nunca.
Não, no meu livro não, só na sua versão. Na minha versão, ele tá quantos caminhos
é caminhar? Outro pedaço.
Ah, tá. E aí tem até uma nota de rodapé falando.
Não, nesse pedaço não tem nem nota de rodapé.
Então, tem uma nota de rodapé falando, olha.
Ah, não, sim.
Quantos caminhos é. Porque, afinal de contas, o tradutor não tem muito o que fazer nessa hora,
não,
né?
Eu não tô falando dessa tradução, mas tô falando da outra.
Ah, tá.
Que da outra ele traduziu.
Outro
como sozinho nunca.
É, outro easter egg que tem, vocês já viram do planeta que Ford veio. chama Beetlejuice com G, né? Mas é por causa do Beetlejuice.
Beetlejuice.
Do Besouro Suco.
Como é que chama aquele outro negócio? Então. Como é que chama aquele negócio?
Eu não gosto, eu tenho medo desse filme.
Mas como que chama?
Sério?
É, eu acho... Ele nunca vai embora, sei lá.
Qual é o nome daquele negócio que você...
Que mais é uma pessoa chata na sua vida que nunca vai embora? É tipo uma das coisas mais assustadoras possíveis.
Ainda mais
um fantasma. É, não sense.
É que eu tive uma associação bizarra.
Enfim, eles são perseguidos lá pelos seguranças e tal. De repente aparece o pessoal que é da polícia intergaláctica.
São os Vogons?
Não, é a polícia intergaláctica lá.
Aquela que não pode respirar.
Isso tá no filme, eles são perseguidos por Vogons.
No filme eles mudaram bastante coisa, né?
Eles encontram aquele cara que não é, que é só em outro livro que encontram.
É, uma espécie de pregador.
Ó, no fim do podcast eu tenho um comentário pra fazer sobre adaptações de livros, mas vamos...
Ele tem um semicorpo e anda umas patinhas.
Eu lembro disso no filme.
Tá certo.
Só pra encerrar então, porque aí já tá quase no fim do livro, eles conseguem fugir porque os guardas morrem subitamente. E aí quando eles chegam na nave, eles veem que tem outra nave do lado, eles descobrem por que os guardas morreram subitamente, porque o Marcos resolveu ter uma conversa com a outra nave, porque ele estava
entediado,
e levou a outra nave ao suicídio.
Genial.
No filme eles fazem, ele faz, apresenta essa parte de uma forma diferente, né? Ele tem um negócio que ele dispara, tipo um laser. E aí o Marvin, porque ele transmite o que você sente pra outra pessoa. Aí na hora que o Marvin atira, todos eles deitam no chão, desanimados.
É, o Zay, ele foi procurar essa arma com o Pensador Profundo, o supercomputador.
Uhum. Mas ele foi procurar isso que o pregador queria.
Foi, justamente.
Isso aí podia ser achada lá.
O negócio que eu acho falando bem é o que o Marvin representa, assim. Tipo, quanto mais ignorante você é, mais feliz você é.
Porque
ele é depressivo.
Porque ele é muito inteligente.
Porque ele é muito inteligente. Ele tem consciência de todas as coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. E como os humanos são desprezíveis, né?
E que ele tem que obedecer a ordem ainda assim, né? Com isso, basicamente, acaba o livro. E eles voltam à estrada e eles estão indo em direção ao...
Lanchonete do universo.
Que diabo de fim é esse? Eu não sei.
Não, uma parte que eu achei mais. Quando os Vogons acabam de destruir o planeta Terra... E ele recebe um memorando. O chefe da frota Vogon recebe a memorando.
Que eles não vão mais precisar de rodovias intergalácticas porque eles descobriram a propulsão a
improbabilidade.
Isso foi fantástico mesmo.
Ah, outra coisa. Os portugueses fazem traduções ridículas. Sabe como é o guia dos mochileiros das galáxias em Portugal? A boleia pela galáxia.
Mas boleia é tipo carona? Porque se você for ver, em inglês é hitchhikers, né? Mas é mochileiro?
É carona,
mas mochileiro não necessariamente.
Geralmente a ideia do mochileiro é que vai tipo por conta própria.
Mas não é o cara que pega carona, não tem exatamente a mesma
conotação.
Se você pensa no mochileiro clássico, ele nunca tem dinheiro, tá sempre com mochilão.
Mas não tô criticando, tô querendo dizer que você tem que procurar a expressão que mais representa aquilo no nosso idioma.
Caroneiro é bizarro, né?
Caroneiro das galáxias. O guia do caronista é mais fiel. O guia do caronista.
Mas ia ser idiota, entendeu? Portugal.
Como é que chama em português?
A gente adora.
Como é que chama em Portugal?
A boleia pela galáxia.
Então, mas boleia será que não é carona?
Pra mim, boleia é boleia do caminhão.
Não, eu tenho certeza que deve ser carona. Vamos para as notas?
Pode ser.
E aí a gente vai fazendo os comentários finais aí enquanto a gente fala das notas. Então, o primeiro critério é trama. Gustavo?
Trama.
Não tem trama, né?
É um problema. Nesse livro não tem trama. Eu não sei se ele juntando com outros livros tem. Eu imagino que também não. A trama em si não leva a lugar nenhum. Ela não é algo. realmente importante e não tem muito no desenvolvimento. É assim, como eu vou dar nota na narrativa só na parte de literatura, de escrita e leitura, né, na realidade.
Então, eu não sei, eu fiquei pensando, eu vou dar uma nota pra trama, assim...
Eu acho que na trama só entendem minimamente.
Assim, a forma eu acho que a forma pela qual a história foi contada, não dá pra pensar na história em si, mas...
O ideal é você considerar junto com os outros livros, né?
Então, porque ele deve apresentar que nem essa aí ia ser feito, por exemplo, no Brumas de Avalon, né?
Eu vou ter seu comentário sobre isso.
A trama é boa, vai.
É. Nós já tivemos essa discussão.
Vamos poupar os ouvintes, porque eu já...
Não, a trama de acordo com o meu sentimento pelo livro, assim, o que eu achei.
Trama pelo sentimento.
Não, porque não tem trama, exatamente. A trama, ela é bem...
Pensa no quanto você se envolveu na história.
Ah, sim. Então, é isso mesmo que eu tô querendo dizer. É que você explicou melhor. Eu dá quase, porque eu acho que a narrativa é muito legal, ela é... as descrições, assim, são os pensamentos... Sei lá, como o livro, ele é abertamente um livro de comédia e inocência. Eu acho que ele cumpre a função, assim, perfeitamente, como trama, a trama que ele propõe. Porque, assim, se fosse um livro de comédia e inocência, não dá pra ter um negócio, assim, intrincado com plot twist, com essas coisas, assim.
Eu acho que o único nonsense que Asta tem uma trama é o Alice, mas não é uma trama, é uma sequência
de acontecimentos.
Lógico, mas aí se você pode também. Aqui tem uma sequência de acontecimentos, se você for pensar assim, aqui também
é que
tem.
Sabe qual que é a diferença? É que o nonsense do Carol é lógico. Então, apesar de não ter uma trama, ele tem uma lógica.
Mas nesse sentido, nesse livro também tem uma.
Não.
Uma brincadeira de lógica.
Assim, não tem muita lógica.
Você viu o momento que ele prova a
inexistência de Deus? Porque é um nonsense. Então, mas é um nonsense de humor. É isso que eu acho que é mais ou menos a diferença.
Boleia é pedir carona mesmo.
Viu? Cara.
Eu geralmente ignoro.
É que você não gosta.
Primeiro eles não colocaram guia no nome, né? Me chama Hitler Guide.
Mas aí é a boleia da galáxia.
Eles colocaram só a boleia pela galáxia.
Bom, é aquele negócio da livre tradução, adaptação.
Próximo. Juliana?
Eu.
É.
Eu dou 4 pra trama. Eu acho ainda que tem alguma coisa que vai acontecer nos próximos livros, entendeu? Que
ficou... esperança.
Mas assim, eu não espero. Nossa, se não tiver, eu vou ficar... Porque é divertido na hora que você tá... Eu acho que o objetivo dele é de achar o lugar, apesar de no filme ser diferente, assim, o objetivo dele chegar até Magrathea, ele tinha o objetivo de chegar lá. Ele não sabe por quê, mas ele tinha que chegar lá. A partir daí, agora, eu não sei como que vai desenvolver esse pedaço da história, mas... Eu gostei da trama...
Enfim, né?
Da história em si.
Eric.
Eu acho que eu acompanho também, vou dar 4. Apesar de não me surpreender tanto, eu acho que ainda é um bom livro. Todas as explicações absurdas que o Douglas Adams dá, eu acho que são cativantes até certo ponto.
Mas a história da explicação que ele dá para a história dos ratos.
Pois é, essa é só uma, né?
Então.
E muitas outras lá, mas digamos que não me chamou tanto a atenção. Talvez porque não seja essa a minha preferência de leitura, mas eu acho que 4 é razoável aqui.
Eu vou... Pra alguém que chamou mais atenção, aparentemente, que o Eric, mas eu vou dar 3. Pra esse critério, justamente por causa do que a gente falou, assim... Eu poderia dar 1, porque não tem trama. Eu tô querendo dizer, eu tô dando 3, porque apesar de não ter trama... Eu me envolvi bastante na história.
Só uma coisa, eu acho que nós seríamos apedrejados, considerando os precedentes e expectativas por trás desse episódio.
Eu divido os critérios, tento individualizá-los. Eu vou provavelmente compensar nos outros critérios. Mas trama, o livro não tem um plot.
Deixa mais claro. A trama.
O livro não tem muita trama. Então, como eu disse, eu tô ainda não dando menos, porque não tem trama, mas eu tô dando tendo em vista que, apesar do livro não ter trama, não é essa a proposta dele, e ele ainda assim é cativante, você quer continuar lendo. Mas aí isso vai já entra um pouco em outros critérios, né? Mas enfim, vai, próximo critério, personagens, Gustavo.
Personagem, vou dar 4 também, porque eu acho que os personagens são engraçados, eles são bem... Apesar de, por exemplo, o Arthur parecer meio com um estereótipo, Na verdade, ele não é só um estereótipo de inglês, ele é um estereótipo de terráqueo, assim. Terráqueo estúpido, que sempre só afirma o óbvio, sabe? E faz perguntas repetidas, que ele já foi respondido só porque ele tá indignado.
É. Eu sempre penso isso na faculdade, sabe quando alguém, o professor fala assim, você não... O filho não pode ir pra prisão por roubar o próprio pai. Aí as pessoas falam, como assim? Como não pode? Gente, você pode não gostar, mas é isso que tá escrito na lei. As pessoas não aceitam isso.
Por que tá escrito isso na lei?
Como? Que absurdo!
É que as pessoas já estão se condenando.
Esses são os bens. Então, você fala assim, eu gosto, a Thaís odeia os iPhones. Eu gosto.
Eu gosto
dele porque ele é muito desvairado. Ele é muito insano, sabe?
Eu acho ele é egocêntrico também.
Também. Isso é engraçado em muitas partes, assim.
Mas faz parte do objetivo, já que é distrair e chamar atenção pra
ele. Porque tem uma parte que ele fala assim, que se tiver algo maior do que o ego dele no recinto, acha e mata por ele.
Ele cumpre seu papel perfeitamente. Eu acho que a trilha não é muito explorado assim no livro. O Ford é um bocado assim, como amigo do Arthur, né? Ele acaba sendo importante. Ele é o mentor do Arthur na jornada do herói dele.
Uhum.
Pela galáxia. Não tem jornada do herói no Guia Mochileiro.
Não tem trama!
Não tem trama. Tô brincando.
Que herói? Dessa daí não tem nenhum que encaixa no papel de. Nossa, que herói!
Não, e o melhor de todos é o Marvin. O Marvin é muito bom. Não, os personagens eu acho que eles são cativantes. Pra caramba, assim, eles são muito engraçados. É impossível você, por exemplo, não lembrar o nome deles.
É que eu ia falar, eles não são fáceis de esquecer. Eu acho que isso que é uma coisa que os autores têm que se preocupar quando eles estão criando personagens. É aquele personagem que passa meio batido, assim, que você esquece que ele existia. Pode ter um ou dois, mas um bom livro é aquele que você se lembra bem dos personagens e da função deles.
É.
No livro.
E uma coisa que eu queria lembrar, normalmente é normal usar o termo NPC para outros personagens que não sejam principais?
É só de RPG, né?
Não, porque eu vi os caras usando, assim, os caras tipo falam de literatura e usando, assim. Não, mas assim, NPC significa
non-player character.
Significa non-player character. Não, mas pode ser um personagem que não tem um papel importante.
Entendeu? Mas isso aí, só eles importaram do RPG.
Não, tudo bem. É, lógico. Eu sei. Mas assim, eu ia falar, é que pra ficar mais fácil de falar, ele também desenvolve uns NPCs engraçados, só pra mostrar assim que tipo, eles também têm sentimentos.
Que nem os policiais que atiravam. Os policiais e o cara do...
O fogo segurança.
O fogo segurança,
ele fala assim, tipo...
Resistência inútil. Resistir é inútil.
Que ele fala assim, eu sei que eu ganho bem aqui, minha tia se orgulha de mim, e eu gosto de gritar com as pessoas.
Assim, então, eu vou continuar jogando vocês pra fora, né?
Que ele vai ser promovido, olha.
Demais. Então, é isso aí mesmo.
Ju?
Eu gostei dos personagens e da forma que eles se desenvolvem. Eu acho que, assim, eu vou dar 5 pros personagens, eu gostei. Da forma como ele individualiza e que nem você falou, a gente não é fácil de esquecer, assim, os personagens. Eles têm características marcantes, que nem a depressão do Marvin. Pelo menos no filme fica... Assim, no livro já é engraçado, mas no filme fica ainda pior porque ele fica falando com aquela voz meio arrastada.
É, aquela cabeça enorme, sempre baixa.
A cabeça dele pende, assim.
Um andar molenga, tipicamente deprimido.
É, mas aí vocês já estão misturando com o filme, né?
Não, mas é a imagem que ele faz, uma pessoa deprimida.
Por isso que ela diz, principalmente no filme, que se visualiza isso.
Ah, tá.
Porque, assim, no livro tem mais comentários dele, assim, da depressão dele. De que ele fala sempre que nele cai e fica lá de costas. Por que tá de costas? Porque é uma ótima posição pra se ficar quando você tá deprimido. E no filme você vê, ele meio que se arrasta com os braços meio assim, molenga pelos lados do corpo, sabe? Então, eu gostei bastante dos personagens que ele apresentou.
Eric?
Eu vou dar 4. Apesar de serem bem marcantes, não acho que seja tão chamativo, tão extraordinário, a ponto de dar 5. Mas são ótimos personagens, apesar de tudo. Apesar de não valer uns 5, né?
Eu vou seguir o voto do Eric, apesar que eu ando com um pouco de medo dos nossos ouvintes, depois de todo mundo ser esculhambado porque eu falei mal do Viagem ao Centro da Terra.
Pra começar, nem falou mal.
Eu fui sincera, mas...
Não, na verdade, eu não entendo como falar mal aquilo.
É falar a verdade, né?
Não, eu acho que assim, gosto é uma coisa muito subjetiva e pessoal.
É, mas ó, 4, só pra lembrar as pessoas, porque às vezes as pessoas parecem que se esquecem disso. 4 é uma nota boa, eu achei os personagens bons, bem desenvolvidos.
É que não é de 0 a 10, é de 0 a 5.
É, 4 é uma nota boa, eu achei bom. É que não foi o livro que eu posso dizer assim, nossa, o livro que eu mais gostei dos personagens desenvolvidos. Eu penso assim, 5 é a nota que você tem que reservar para um critério em que aquilo foi fantástico.
É o tipo de livro que você leria.
De 0 a 5 estrelas, como ver, a gente se triplica por isso, mas é assim, ó, 0 não é nada, né? 0 é menos.
É, 0 é...
0 é... Um é que ele nem existe.
1 é ruim, 2 é regular, 3 é bom, 4 é ótimo e 5 é excelente, excepcional. Então,
é, 5 já dá suruba.
Uma divisão boa. Nossa...
Não, é pra explicar que não é porque a gente não deu a nota máxima que a gente
não,
gostou.
Eu dei.
Fora Ju. Pra mim, eu gostei muito. Só que eu ainda acho que existem livros em que os personagens são. Até porque existem vários tipos de livros. Existem livros em que o foco são os personagens, como foi o caso que a gente falou na Alice no País das Maravilhas. Lá, os personagens engolem a trama. Os personagens são muito mais importantes do que a própria trama. Aqui, o personagem principal que você vai falar que engole todo o resto é o guia em si.
O guia é o principal personagem.
É um objeto só.
É, mas é isso que é a estrela do livro, digamos assim, né? Não é a trama, que quase não existe. Os personagens são muito bons, mas não são ainda eles. O guia é a estrela do negócio. Quando ele começa a colocar um verbete do guia, é a parte que o livro fica mais característico, mais engraçado, mais divertido. É as partes, pelo menos pra mim, as minhas partes favoritas do livro, né? Só pra explicar pros ouvintes, não ficarem com raiva de mim. Eu gostei do livro, tá?
Ela ficou deprimida depois daquele negócio.
Gustavo, próximo critério.
É, já com os personagens do negócio. Vocês sabiam que na versão francesa do Guia dos Mochileiros da Galáxia, o Ford Prefect chama Ford Escort? Porque é um carro mais popular lá, pra piada ser mais, melhor entendida.
Ah, então no Brasil ia chamar Fusca.
Ford Fusca.
Ford K.
Mas é que a tradução é antiga. Eu acho.
Putz, é mesmo. Ford K ia ser fantástico.
Eu tô vendo as curiosidades legais aqui.
Ford Focus.
Não, pra considerar a época teria que ser um carro como Corcel ou Bellini.
Não, mesmo o Escort seria mais popular aqui do que o Prefect.
Mas aqui, ninguém fala Ford Escort, mas Ford Fox, Ford K ficou meio marcado, né? Ninguém fala assim, o Fiat Uno. Sabe? Mas é engraçado.
É interessante falar em Fiat Uno.
Sério?
O GM corta,
aqui,
né?
Ó, quem não sabe, ali, ó, dia 25 de maio é dia da toalha.
Eu sabia.
Então, agora o próximo critério. Escrita.
Escrita
eu vou dar 5.
Aí sim.
Porque. Porque eu acho que ele usa um linguajar assim, muito, muito inteligente. Ele usa descrições assim, engraçadas, assim, e que tipo, te levam ao pensamento. E você sabe que normalmente viada tem. Viada.
Cada um tem o que pode.
Piadas ou observações engraçadas, elas têm um turn point, assim, que é tipo, quando você entende que a observação dele não é só mero acaso, é uma graça, assim, é uma piada. E eu acho que ele tem esse timing, digamos
tipo
assim.
Tipo a história dos ratos.
Ele tem esse timing, ele tá falando, de repente você vê que, tipo, vira assim, do nada, tipo, a parte da baleia, assim. Ele só tá falando que a baleia tá divagando enquanto cai, e ela tá dando nome às coisas no início de sua existência, e aí ela acha que...
Vamos chamar isso de rabo, vamos chamar isso de cabeça, e...
Vamos chamar isso de chão, eu acho que eu vou fazer
uma amizade com ele.
Aí, de repente, ela bate e explode, tipo... Isso é muito sem noção, e é muito engraçado. E eu acho que ele leva isso, ele escreve isso de uma maneira, assim... Te leva numa boa e sem encher o saco, assim.
Sem ficar tentando também te explicar a piada.
É, exatamente.
Sem ser engraçadinho ao extremo.
Ele faz várias piadas na sequência. Que nem as pessoas que não sabem contar a piada, que faz a piada e depois fala, era uma piada, tá?
Cadê?
Entendeu? Ainda mais assim com a mão, né?
Isso é piada interna de novo. A gente teria que colocar várias notas de rodapé.
Notas de rodapé. É.
Então, você sabe que é uma adaptação.
Tipo assim, a pessoa que faz aquela piada de porco não fala, a pessoa depois fala, entendeu? Porque porco não fala.
Não fala, porco
não fala. Odeio isso.
Então, você sabe que no original, não, o Guia dos Mochileiros da Galáxia veio de um programa de rádio, né?
Uhum. Que virou TV, virou série de TV e depois virou livro.
Então, eu acho que ele traduziu muito bem o linguajar de tudo isso.
Sim, porque a dinâmica do rádio, do programa de rádio, da série, da TV, pra passar isso pro livro, às vezes você perde um pouco da dinâmica, porque a escrita, na hora que você escreve, às vezes o negócio não flui tão bem quanto você visualizar.
Ô Ju, já que você tá falando, fala a sua nota aí, vai.
É escrita, né?
É.
5. Não, que assim, às vezes é difícil você passar pro papel a mesma dinâmica que tem num... Porque é muito... Quando você tá assistindo ou tá ouvindo, a entonação de voz, a postura da pessoa na cena, que nem a gente tava comentando no filme, o Marvin, que você vê ele que ele é depressivo. Mas no filme isso fica muito mais claro quando você olha pra cara dele e ele fala todo desmantelado, sabe? Então eu acho difícil às vezes a pessoa conseguir passar, e ele passou isso pro papel muito bem.
Eric.
Eu dou 5 pelos mesmos fundamentos.
É. Eu também atribuo 5, porque aí sim.
Olha, eu acho engraçado que ela sempre tem que se explicar.
Esse é o brilho do livro, pra mim, é a escrita. Porque a história pode ser sem pé nem cabeça. E
mas
tudo
ele
mais.
Sabe levar a história sem pé nem cabeça.
Não, mas a escrita, o que torna o livro engraçado, o que torna o livro inteligente, é a forma que ele foi escrito. Se ele fosse escrito de uma maneira idiota, não ia ser a mesma coisa. A escrita faz a diferença nesse livro. Não é só uma história boa. Você pega, às vezes, muito livro e você fala, a história é boa. Mesmo que, de repente, essa história tivesse sido escrita por outra pessoa, ainda ia ser uma história boa, talvez não ia ter algumas coisas. Mas nesse livro, pra mim, a grande sacada é a escrita. São os verbetes, o guia, então, é a forma que ele explica uma coisa, é a forma que aquilo é mostrado pra nós.
A forma como ele chama atenção pra alguns detalhes.
É, irrelevante. Mas é justamente isso. É você saber, por exemplo, a hora que você não tem que explicar, você não tem que ficar explicando tudo que você faz, você não precisa nem contar pros seus leitores quem foi que quebrou o braço, deixa eles pensando sozinhos.
Quebrou também já vai pro seu raconto, o cara machucou.
É o escritor saber se desprender de certas coisas. É o escritor saber falar, vou fazer uma piada e não vou explicar. Eu vou pular isso aqui, isso é irrelevante, eu não vou ficar 10 páginas contando por que isso aconteceu. É o escritor saber falar, o meu livro é assim, essa é a proposta e se manter nisso. Então eu acho que nisso esse livro foi muito bom mesmo. A escrita, pra mim, é a grande vantagem, a grande característica marcante do livro. Leitura,
vou dar 5 também. Quem não sabe, o livro tem, essa edição pelo menos que a gente leu, tem umas 200 páginas.
204, acho que deu isso.
É, então,
206.
E eu li assim, em uma tarde, algumas horas, assim, sei lá. Era porque eu voltava nas minhas piadas prediletas, essas coisas. Eu relia, e eu acho que foi assim, nossa, é um livro que flui que nem... Que nem os outros livros que fluem que a gente deu 5. Sei lá, que nem o Hobbit, que nem... Que outro livro que a gente leu muito rápido? Garoto de Pijamas. Percy Jackson. Então, é assim, acachapante a leitura de Velocity de Veloz.
Acachapante, isso aí.
Eu gosto de inventar palavras.
Ju, depois do acachapante, o que você achou da leitura?
Tá 5 pra leitura.
Também achou acachapante a leitura.
Apesar de ele perder alguma coisa, né?
Tipo, ela foi luz condria, cara.
Luz condria. Tá. apesar de ter algumas perdas na tradução, porque eu li uma versão em inglês, até um pedaço, mas... até um pedaço. Depois eu vi que eu ia demorar mais pra terminar de ler e resolvi ler em português. E apesar de algumas coisas na tradução... De que não foram traduzidas, fizeram algumas adaptações na tradução.
Eric?
Bom, eu vou dar 5 também. É um livro que permite uma leitura bem contínua, porque ele é como é bem, bem acessível, então super tranquilo. Então acho que merece 5 aí.
É, eu vou atribuir 5 também, e eu acho que isso é justamente um reflexo da escrita. Porque um cara tem que saber escrever muito bem pra pegar um livro que, como nós dissemos, não tem trama e fazer a leitura ser tão rápida e dinâmica. Porque normalmente o que prende você na história é a trama, é você querer saber como as coisas vão se desenrolar.
É, nesse caso a gente gostaria, né?
É, mas agora a gente, justamente a gente agora vai ser levado a ler o livro 2. Independente de você ter vontade de saber como as coisas vão se desenrolar, você gosta de ler o livro porque você sabe que vai ser interessante... Ler o livro. Você sabe que, mesmo quando é um verbete, que você sabe que é totalmente inútil pra história, você quer ler aquele verbete e não quer pular, porque você sabe que vai ser interessante. Então, pra mim, a leitura é fácil e isso ressalta a nota da escrita. Porque, pra um livro não ter trama e ser uma leitura tão dinâmica, é porque ele foi muito bem escrito.
Mas, assim, eu acho que as piadas do jeito que ele escreveu funcionam bem tanto em inglês quanto na tradução. Porque você vê que não tem tanta perda.
E porque decorre de um raciocínio lógico, normalmente, né? Decorre do raciocínio que ele...
Não, porque ele acaba por um estereotipar. Tipo, o cara tá sempre querendo... Ele é inglês, o Arthur. Ele tá sempre que nem... Ele queria, pra se sentir seguro, ele queria ver flocos de milho e queria chá. Ele fica atrás de chá, você vê? Toda vez, na hora que ele chega na nave, ele vai procurar chá. A menina fala, é quase igual, mas não é chá pra ele.
Um desses negócios que você falou dos verbetes ou detalhes, o livro é cheio de piadinhas, assim, que é tipo, detalhes, que ele só faz um comentário sobre o universo e é engraçado. Tipo aquela parte que ele fala dos caras que construíram as portas que gemem, que é aquela. Qual é o nome?
Agora pra achar que vai ser ruim.
É, mas aí todo mundo odeia eles, né? E aí digamos, o saque, né? O serviço de atendimento ao consumidor deles.
Tem, tipo, deixar,
tem,
né?
Três planetas inteiros.
Olha, uma parte que eu gosto bastante é que ele fala que a galáxia é gigante, tal, aí ele fala assim, pra atravessar a galáxia é muito longe, não é que nem ir até a esquina.
Até a farmácia, né?
É.
Você acha que é longe da sua casa até a farmácia?
É isso mesmo.
Porque mesmo na velocidade da luz, você demora 8 minutos só pra ir pro Sol. Então, e ele tá muito perto em termos galácticos. Imagina viajar...
Eu também acho engraçado a explicação que ele dá do por que a Terra tem só a indicação de que é inofensiva. É. Porque tem tantos outros planetas...
É, mas ele gasta uma página inteira pra te explicar como fazer um drink, né?
Verdade.
Eu não tô...
É, ficou quase uma página mesmo pra ele explicar.
Então...
Uma outra referência da farmácia?
No começo. Ele não fala no livro que a pior poesia do universo
é a Vogon.
Paula, não.
Acho que é o segundo ou terceiro lugar.
Paulanense.
É. O de primeiro lugar é Paulanense Milton Jennings. E, na verdade, na série de rádio original, o nome era Paul Neil Marn Johnston. Que esse cara era um amigo poeta do Douglas Adams.
E de Paul virou Paula.
É, eles mudaram porque ficava meio chato também, né? Tipo, o livro faz sucesso, a história faz sucesso e todo mundo, tipo, encontra o cara na rua.
Aí, e diz, ele faz mesmo, né? Ferrou. Então, a parte que eu gosto
não, é porque
aqui,
é uma propaganda quase que indireta. Você vai querer saber o que é de tão ruim. É. Ah, tem gente que vai ficar curiosa pra saber o que é de tão ruim e como.
Não, mas o cara não gostou. O cara era amigo dele.
É, ele confessou alegando danos morais depois.
A parte que a gente tava falando é assim, ó. O espaço é grande. Grande mesmo. Não dá pra acreditar o quanto ele é desmesuradamente, inconcebivelmente e estonteantemente grande. Você pode achar que da sua casa até a farmácia é longe, mas isso não é nada em comparação com o espaço.
Aí você vê que é a explicação dele pra gastar só com a Terra de que...
É praticamente inofensiva.
Depois de tantas outras galáxias que tem e de...
Podia pelo menos ter no verbete que a Terra foi criada simplesmente por um supercomputador, pelo pensador profundo, pra descobrir a resposta, a pergunta...
Mas isso ele nem sabia.
A vida, o universo e tudo mais.
Mas ele não sabia.
Agora pode pôr.
Foi isso, ó. Essa é a história do livro. Foi uma grande história só pra mudar o verbete da Terra. No Jesus da Galáxia, que é o livro mais importante do universo.
E bom,
eles viram porque ele é o livro mais vendido do universo?
Primeiro porque ele é mais barato.
E porque ele explica como viajar com 30 ele faz dólares.
Uma comparação com a enciclopédia intergaláctica.
Vamos ver exatamente o que ele fala. Mais popular que a enciclopédia celestial do lar, mais vendido que mais 53 coisas para se fazer em gravidade zero, e mais polêmico que a colossal trilogia filosófica de Olon Kogelfit. Onde Deus errou? Mais alguns erros de Deus. E quem é o de Deus, afinal? O Guia dos Mochileiros das Galáxias substituiu a grande enciclopédia galáctica como repositório padrão de todo conhecimento e sabedoria. Por dois motivos. Um, é ligeiramente mais barato. E dois, traz impressa na capa inglesa das garrafas da amigável frase
não entre em pânico. Sabe o que parece? Parece que é um iPad, é aquele da Apple, o Table, com a Wikipédia. É isso.
Exatamente.
Nem pensou.
Ele não tem Wi-Fi galáctico, né?
É.
Então ia ser mais fácil.
É.
Então.
Bom.
Só uma coisa. Quem não sabe, é uma trilogia de 5 livros, o Guia dos Mochileiros da Galáxia. E tem um sexto livro, que foi escrito pelo Eoin Colfer, que é o mesmo escritor daquela coleção do.
Que é o Ultimate lá?
Não.
Como é que é o nome dele? Isso, Artemis Fowl.
Isso, Artemis Fowl.
Que aliás, a gente podia ler, né?
Podia. Chama Só Mais Uma Coisa, esse livro. E foi escrito com a autorização dos herdeiros do Douglas Adams. E todo mundo ficou cético, lógico, com a história, mas disse que foi muito bem recebido pelo público e pela crítica. Foi escrito em 2004, eu acho, esse livro. Esse Só Mais Uma Coisa. E não foi traduzido, inclusive. Acho que consideram meio que uma versão não oficial. Né?
Eu comprei o pacotinho fechado. Com isso a gente encerra o livro.
Nosso próximo livro?
O próximo livro vai ser o Drácula de Bram Stoker. É um ultra clássico. Se eu não gostar, não joguem pedras em mim.
Não tem jeito, se você não gostar, você vai apanhar.
Você assistiu o filme?
Assisti.
Não, eu acho que eu vou gostar. Mas eu achei que... Eu achei que eu ia gostar muito do Viagem ao Centro da Terra. Por isso que eu fiquei tão decepcionado.
Não, quando eu li o Drácula, eu tinha acho que uns 15 anos, eu achei que ia ser idiota.
Só eu que não li ainda?
Eu achei que ia ser idiota porque é antigo. Porque a história
não,
original
de forma alguma.
Século XIX.
Foi escrito acho que em 1860, 70, não lembro direito.
Então, aí eu achei que ele ia ser um livro idiota. Eu achei que ele ia, meu Deus, o cara vai ter umas comparações bizarras. Mas não, ele é tipo um livro... O que mais me surpreendeu, a gente vai falar no próximo livro, na próxima podcast, mas o que mais me surpreendeu é a narrativa. Quem tiver a chance de ler junto com a gente, antes de a gente fazer o próximo podcast, leia.
E mandem comentários em áudio.
Mandem comentários em áudio, tudo isso, mandem e-mails, porque vocês não vão se arrepender, com certeza.
Só pra explicar, a gente resolveu falar do Drácula porque assim... Tá na moda, livro de vampiro, todo mundo sabe.
Então a gente vai analisar vampiro então de verdade.
A gente vai começar pelos clássicos. Se um dia a gente resolver falar sobre os livrinhos que estão na moda...
Livrinhos, atenção especial, livrinhos.
A gente pode até falar, mas antes a gente vai falar dos clássicos. Então, acho que o mais clássico de todos, que é o Bram Stoker. E se a gente for ler algum livro de vampiro depois, tem que ser Anne Rice. E aí, depois que a gente tiver lido pelo menos o Bram Stoker e Anne Rice, aí a gente pode pensar em ler os novos vampiros do futuro.
Que brilham no sol e outras
etc,
coisas.
Etc.
Noturno?
não sei, o pessoal falou que é bom, mas... E até a gente pode ler o André Bianco, que também está sendo muito bem recebido, sobre vampiros também... Que eu acho que não são vampiros adolescentes, apesar de eu...
Não.
Não.
Eles são portugueses.
Enfim, desde que não sejam vampiros adolescentes numa história de amor bizarra, tá bom.
Olha lá, um dia a gente vai fazer... E aí,
eu vou amar o livro.
As pessoas vão virar fã e elas vão ouvir todos os podcasts e vão ouvir esse. Elas vão ouvir você falando
isso.
Eu não li. De repente eu posso mudar de opinião. É só que a premissa me parece.
É que você assistiu o filme.
E não gostei muito.
Mas é aquele negócio. É que nem a história do Percy Jackson. Porque eu li o livro. Isso, não, deixa eu falar uma coisa. Não. Eu li o livro.
Você achou melhor do que o filme?
Não, eu não assisti o filme. Porque eu fui ver a cara dos personagens e eu falei assim, meu Deus!
Não,
que nem eu fiz com o Ladrão de Raios.
Eu li o livro, assisti o filme e eu não ligo pra nenhum filme assim que usem revisivo.
A liberdade de...
Porque eu tenho um exemplo de porquê, mas de qualquer maneira eu não gostei. Não gostei do Crepúsculo, do filme, não gostei do Percy Jackson também.
Não, tá.
Kirk Jackson, calma, deixa calma, eu falar. Calma, é revoltante.
Não, não, calma. Mas a Thaís
já se revoltou no post.
A Thaís também não gostou. A Thaís ficou... Quando ela assistiu, o filme do Crepúsculo, depois a gente, dos dois lerem o livro, ela ficou fazendo comparações. Não, porque tá tudo errado. Não, porque isso aqui, aquilo ali, não sei o quê. E ficar focando nisso aqui, que é muito chato.
Por isso que eu digo, de repente, eu posso até me surpreender. Uhum. É que a premissa já não me agrada muito. Agora... Do tem filme do Percy Jackson. Caramba, que merda que eles fizeram com a história do livro. Tudo bem, eu já fiz um post descarregando, mas só pra falar.
Tão revoltada que ela precisa.
É que assim, de repente tem gente que escuta o podcast e nós fizemos. Divulgamos bastante que ia ter o filme, porque a gente falou do livro, porque a gente gostou muito do livro. Então, só pra explicar pra quem só escuta o podcast. O filme não tem nada a ver
com a história. Eu tenho reservas com filmes.
Não, ó. O meu filme favorito de todos os tempos da minha vida é uma adaptação de filme.
De livro.
É uma adaptação de livro. E eu gosto, que é a História Sem Fim. O dois, o três. É o meu filme favorito de todos os tempos.
Não vai ser o Alice no País das Maravilhas agora?
Não, porque... não sei, né? De repente. Mas ele também não é uma adaptação, pelo que eu vi, da história. Porque no trailer o Chapeleiro encontra Alice e fala, eu sabia que você voltaria, né? Que já mostra pra gente que é um filme que pressupõe que a Alice está voltando pro País das Maravilhas depois de crescida.
Ela é
Alice. Então, a adaptação do Harry Potter. Eu não achei ruim, eu não saí de nenhum Harry Potter falando, meu Deus, assassinaram o filme. Não sei de falando nada, ele muda daqui, assim, tudo bem.
Mas nesse caso, destruíram.
Pra passar pro cinema.
Não, então não faz. Destruíram a história.
Ela ainda tá muito revoltada.
Deixa eu dar um exemplo. Iluminado do Stephen King. Quando ele foi adaptado originalmente pro cinema, tipo, pelo Stanley Kubrick, com o Jack Nicholson, ele ficou muito bom. Ele ficou muito, muito mais inteligente e assustador do que o filme. Agora, só que Stephen King ficou todo bravinho, porque mudaram, desfiguraram todo o meu livro, porque mudaram tudo, porque mudaram muita coisa mesmo. O que fizeram? E os fãs puristas desses de Stephen King?
Eu acho que não é bom você falar esse tipo de coisa.
Tá. Ficaram apoiando ele.
Desculpa.
Não, mas ficaram apoiando ele. E aí fizeram uma outra adaptação do Iluminado, que na minha opinião é horrível. Na opinião de todo mundo, crítico, do público. Só que é fiel, é extremamente fiel ali. Tanto que tem 3 horas e meia.
Mas isso que eu tô tentando deixar claro. Não é por causa da fidelidade que eu gosto ou não do filme. É. O História Sem Fim, que eu adoro, eu li o livro e não é completamente fiel, mas.
Sim, não, acho que você cortar,
você muda, tudo bem. Você pode mudar, você adapta pra mídia. Que nem eu falei, o Alice Sci-Fi é outra história, é diferente. O Alice do Tim Burton vai ser outra história, vai ser diferente. Não quer dizer que vai ser ruim,
personagens.
Se você se propõe a fazer uma coisa que vai ser diferente, faça uma coisa diferente melhor. Pra você fazer uma coisa diferente, mudar a história e deixar a história pior, então não vale a pena mudar. A história ficou pior, a história perdeu o sentido. Esse que foi o problema pra mim, assim. A história perdeu totalmente o foco, não ter os vilões desapareceram, os motivos, tudo. Você descaracterizou os personagens.
Não, os vilões desapareceram, eles inverteram papéis. Eles pegaram um cara que não tinha nada a ver, transformaram em vilão.
Então, o problema, só pra deixar claro, não é porque eu sou uma dessas fãs puristas que acha que a obra tem que ser exatamente a mesma coisa. Eu acho que a obra pode ser diferente, mas não é só porque ela é igual, porque ela é diferente que eu gosto, mas também não é só porque ela é igual e diferente que eu odeio. Mas nesse caso eu achei que foi muito, assim, pra pior.
Foi.
Chamava de outro livro, pegava a premissa e fazia outra história, não chamava de Percy Jackson, talvez.
Vai chamar do quê?
Aceitar. Mas
tá chamando o quê? Olha, a gente pegou... Perdeu não, porque esse é o nome do fulano
Perseu
também.
Perseu Michael.
Não, é...
Vou tentar pra contar uma piada pra cortar depois. O que que tem... O que que tem 8 pernas e não abusa de crianças? Jackson's 4.
Podia ser melhor.
É também, eu acho. Bom, vamos encerrar então?
Peraí,
calma.
Fala.
Deixa o silêncio, ou...
Porque eu tava falando assim, o livro do Percy Jackson em comparação com o Harry Potter, né? Igual fala, sei lá, o vilão da Voldemort, o vilão da Voldemort.
É?
não existe uma forma.
Não, é que nem eu falei no post, é a mesma coisa que você pegar o Senhor dos Anéis e falar assim, o Frodo na verdade achou o anel na rua e resolveu que ia ficar com o anel pra ele, mas de repente ele caiu dentro da lava e destruiu o anel.
Mas o fato, por exemplo, de não ter
tipo assim, acontecem
a passagem do Tom Bombadil, né, no primeiro filme, claro, não prejudica em nada.
Então, existe uma grande discussão dos fãs sobre isso. E eu até, às vezes, por exemplo, teve coisas no Senhor dos Anéis que eu não gostei. Eu não gostei do que fizeram com o Faramir, por exemplo.
Ele se vendeu.
Ele se sentiu tentado a pegar o anel do Frodo. Porque ele não. Ele a personalidade dele no livro é totalmente o contrário disso.
Boromir.
Não, Faramir. O irmão do Boromir.
Não, o próprio Boromir não é daquele jeito também. Ele não é tentado em vários ocasiões, é diferente a situação.
Então, assim, eu fiquei um pouco chateada com o negócio, mas tudo bem, não foi um negócio que eu saí de lá falando, meu Deus, o filme foi horrível.
Mas porque não bavearam também o tudo.
O Percy Jackson quase fez uma cagada, hein? Que ele fez, tem gravado essa cena, que dá pra assistir naquele DVD estendido, nos extras daquele DVD, daquela versão estendida, dá pra assistir essa cena. Que eles fizeram uma cena do Sauron mostrando o Aragorn no final do terceiro filme. Só pra ter, assim, porque Porque ele achou esquisito, assim, tipo, que o público ia achar estranho.
Não um ter uma luta final.
Que um vilão que é um olho e até o fim ele só explode, sabe? Tipo, que joga um anel no fogo. Aí eles fizeram uma luta do Aragorn com o Sauron.
Aí sim seria um absurdo.
Então, mas aí depois trocaram e colocaram aquele troll, que é um Olof High.
Aí sim, né?
É. Que então, não acontece exatamente, mas tá bom.
Não, então, mas
aí que eu vou passar.
Tem coisa que muda, você pode até ficar um pouco chateado, que nem eu falei do Faramir.
Eu achei que ele tinha que mudar,
porque
o livro chama atenção recorrentemente para as características físicas da Clarice. Da Clarice, não. É, tanto da Clarice quanto da... Como é que chama?
Da Annabeth. É, a Clarice...
Mas eu tô falando assim, o livro... Quando eu vi o trailer... Você vê o trailer, você vê as fotos, aí você pega e fala assim, não, é uma coisa que o livro fala repetidamente as características físicas da Annabeth. Aí chega lá, nossa,
eu tinha me conformado com isso.
O segundo filme não vai ter o ciclo, né, aquele irmão do filme.
Não, eu tinha me conformado com isso, mas...
Nada.
Não dá nem pra começar, mas tudo bem, vamos
terminar, porque isso aí já rendeu.
Então, até a próxima, com o Drácula de Bram Stoker, e é isso aí.
Mantenha os dentes afiados.
Até mais.
Ha, 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 ha.